Atlântida, Atlântida, Atlântida. Atenção, emissoras da grande rede Pretinho Básico, para o top de 5 cachorrice.
Eu não entendi.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico.
Ano 13.
Olá, arroba Real Fetter.
Olá, amiguinhos do Pretinho Básico. Estamos chegando nesse início de tarde de terça-feira para mais uma jornada, mais um Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, parceria e preferência pelo Pretinho Básico. Seu carro a partir de R$10 por dia. Na Racon você pode. pb.racon.com.br. Docile, descobrir é delicioso. Siga a arroba Docile Oficial no Instagram e delicie-se com as doçuras da Docile. Zezé, Biscoito Zezé. Encontre seus biscoitos preferidos no supermercado mais perto de você e siga as redes sociais Biscoitos _ Zezé. Marco Polo, reinvente seu destino. Marco Polo sempre aqui, marcopolo.com.br. Loja Samsung, seu smartphone Samsung nas lojas Samsung nos shoppings do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E online você compra em mastercell.com.br. Salve, mesa querida! Fala, Rafinha! Mais um discorama memorável, hein, Rafinha? Parabéns!
Tava
Rafinha.
Curtindo hoje, Alexandre?
Tava curtindo hoje, aquele Zig Marley pra fechar ali.
Ah, eu curti também.
Coisa boa. Curtiu também. Boa tarde, coisa boa. Boa tarde.
É bom estar aqui, é bom tocar música. Arroba Rafinha.menegas, Balzi, assim. Vamos ajudar o parceiro aí, Paulo.
Isso, arroba Rafinha.menegazo com dois Zs.
Deixa eu anotar.
E tu, Porazinho, como é que é, Porazinho? Boa tarde,
Porazinho. Eu tô bem, cara. Tá tudo certo, mano.
Boa tarde, Porazinho. Deu praia hoje, Porazinho?
Não, hoje virou vento sul e tá frio, cara, tá frio, o mar tá lindo, mas tá frio, não pegamos praia hoje,
certo,
hoje não deu.
Tá bem, hoje
trabalhamos,
não deu.
Trabalhamos bastante no lojinha hoje de manhã.
Boa, Porazinho, boa, é isso aí. E tu, Potter, tá bem, Potter? Boa tarde, metendo já um Red Bullzinho.
Dando uma boa tarde e um beijo pro meu primo Regis, que se criou junto comigo, Regis Cristiano da Silva Pereira, lá no Alegrete. Regis! Tá de aniversário hoje, teve azar na vida dele que ele fazia aniversário um dia depois do Dia das Crianças. Ele ganhava um presente só. Então, um beijo pro Regis.
O presente composto. Famoso presente composto. Ah, que pena. E tu, Rodequinha, boa tarde. Tudo bem? Como é que vai? Tudo legal?
É, boa tarde.
Boa. Não, tá tudo bem? Tudo legal.
Não.
Viemos nessa vibe FM.
Não.
Hoje viemos bem.
Eu tô bem, eu tô. Tá tudo certo.
Dá pra sentir.
Vou botar trilha pra rodar aqui.
Eu tô com uns probleminhas aí, entendeu? Mas tá tudo dominado, isso, sob controle.
Tá com os problemas. A Rodaica, ela virou atleta.
Muscular.
Agora a Rodaica, ela virou atleta. Ela vai competir, eu acho que no final do ano, em algum lugar. Ela malha desesperadamente. E aí dá problema, né? O corpo, às vezes, dá uma acusada, né? Quando a pessoa malha desesperadamente. Mas tá tudo certo.
Ô, Rodaica, tem um amigo meu que diz o seguinte. Depois dos 40, se tu acordar sem dor, é porque tu morreu.
É mesmo, cara. Mas eu não tenho. Eu tenho 13 a mais dos 40 e não tenho dor. Não acordo com dor.
Não tem dor, cara. Eu não tenho dor. Jogava bola lá.
Então é porque não tá se mexendo o suficiente.
Tinha dor porque jogava bola. Agora eu não jogo mais bola, não tenho mais dor.
Eu vou dizer pra vocês. Nada. Eu tenho dor até de dormir.
Eu também.
Até dormir me dói.
Cada vez mais.
Eu também.
Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Na hora que eu preciso do meu corpo vem. Mas vem. Mas vem com tudo.
Tá bom.
Então eu tô tranquilo.
Agora.
Ah, meu Deus, agora não vai dar a porta, porque agora eu vou ter que abrir.
Olha o grupo, olha o grupo. Tu tem que olhar o grupo agora.
Agora eu vou ter que dar uma olhada aqui. Eu tava procurando pelo Magro Lima. O Magro Lima não vai pintar na área aí?
Não, hoje ele não vem.
Ele avisou ali. Não, disse que no começo do programa só.
Tá
só
bem. Porã tá vazando.
Às três da tarde.
É o patrocínio anterior.
Por que o Porã não faz o tá vazando, Rafinha, hein?
Ah, quem?
Porque não faz, tá vazando.
Cara, vou fazer o convite pra ti, Porã. Tá afim de fazer com a gente aí,
partir
de
hoje, Porã. Já fiz algumas vezes, Rafinha.
É verdade,
né?
Eu sei.
Isso aí a gente tem que ver a mudança de contrato, ver se vai englobar aí o
tá vazando. Já não é comigo, né?
Opa, quando é que nós vamos ter essa mudança de contrato aí, Porazinho?
Não, tô falando contigo, o Marte.
Ah, tá, entendi. É que todos nós aqui somos polivalentes, a gente joga em todas as camisetas.
Alguns
onde nos
poliglotas.
Botar, alguns poliglotas a gente vai jogar.
Pô, aliás, Feta, te mandei um videozinho aí pra Rádio Curitiba, tá? Tá no teu
WhatsApp. Ô, legal, todo obrigado, Rafinha. Obrigado, todo mundo mandou. Não recebi o teu ainda também. Mas então, enfim, tu também tem que gravar um videozinho pra Rádio Curitiba lá, a galera quer conhecer nossas carinhas e tem que gravar um videozinho pra eles.
Começa com uma decepção violenta.
Vai, é inevitável. Contigo,
Rodaica, por favor. Não, mas eu fico até com medo, Rafinha. Fico até com medo.
Imagina eu porém o Potter na arrancada. Os caras vão dizer
porque o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, já se acostumou que a gente é assim. Agora lá em Curitiba vai ser um choque.
Peter, como é que é o vídeo? O que tem que ter no vídeo?
Ah, cara, te apresenta, diz quem tu é, diz o que é o Pretinho Básico e que nós vamos estar chegando em Curitiba a partir de amanhã. Pode, claro, manda bala.
1, 2, 3, vai. E já. Fala, rapaziada de Curitiba, como é que tá? Tudo bem? Beleza? O meu nome
essa
é
animação, Potter.
Nessa energia aí, participo. Ah, vocês querem gritaria?
Então tá. Não, é gritaria. Não, se tu vai fazer o vídeo, eu te aconselho virar a câmera e já mostra a gente no vídeo, já deu. Calma, é todo mundo ali.
Calma. Não vai dirigir o vídeo do cara. Diretora, deixa o cara fazer o vídeo dele.
Não é mais a minha diretora.
É, mas não aqui em casa ela segue sendo a minha diretora. Esse é um saco.
Aí sim, né?
Fala, rapaziada! Chegando um Pretinho Básico em Curitiba. Vocês que nos viram pela internet agora vão ter na Rádio Rick. A gente no Omer. Como é que a gente tá no Spotify? A gente tá no SoundCloud, a gente tá em todo canto, no YouTube, no Facebook. Mas agora você vai ter a emoção do rádio. O rádio que só cresce. O rádio ao vivo às 13 e às 18 comigo e com essa rapaziada linda aqui. Aê! Sejam todos bem-vindos agora no Pretinho Básico. Meu nome é Luciano Potter. Tem comigo uma turma muito legal. A gente tá 13 anos no Pretinho.
Vocês são muito legais.
Um monte de gente conhece. Muito. E agora a gente tá na Rádio Rick ao vivo. Isso. Às 13 e às 18.
Boa, Potter! Mandou bem. Muito bom. Agora manda aí que eu vou mandar pros caras lá que eles estão esperando. O Pretinho Básico tem o WhatsApp. Código de área 51. E o número é 8512981. Mande pra gente aí a sua colaboração com o programa também pelo WhatsApp. E tem o Pretinho Básico @atlantida.com.br. O velho e-mail do Pretinho desde o primeiro dia. Os destaques deste 13 de outubro de 2020. Não gravou?
Não, ô, Patrão, eu acho que é só as 13 que a gente vai estar lá.
Tá faltando um diretor no programa.
É só as 13, tá?
Só as 13, Guerreiro.
Isso. Bom, queijo Santa Clara, 10 vezes consecutivas, a marca mais lembrada no Top of Mind, bem como o Pretinho Básico, bem como a Atlântida, bem como a galera que faz esse conteúdo bem gostosinho aqui para todo o sul do Brasil. Hoje é dia internacional para a redução de desastre.
Opa! Achei que era do estômago.
Sou a favor. Sou a favor para redução de desastre.
Linkado em algum tipo de desastre, será? Ou de todos, gerais?
Eu acho que desastre em geral, assim. Desastre é, por si só, um troço ruim, né? Não importa onde seja.
E geralmente o desastre tem algum culpado, né? Então, se a gente faz tudo certinho, não tem, diminui a chance para ter desastre.
A não ser que o desastre seja natural, né?
Natural, exato.
Às vezes até o natural pode ter algum culpado.
Ah, o natural, tipo aquelas...
geralmente tem. Verdade.
Aquelas descidas de morro, muitas vezes foi o ser humano que agiu ali e aí
não
o morro
tinha onde
caiu,
se meteu ali, né?
1h15 bateu o sinal da Atlântida. Vamos reduzir os desastres então, galera. Dia Nacional do Fisioterapeuta e do TO, do Terapeuta Ocupacional.
Muito obrigado.
No dia de hoje nasceram a política britânica Margaret Thatcher. 1925 nasceu a Margaret Thatcher e durou até 7 anos atrás, 2013. O músico brasileiro Raimundo Fagner também nasceu nesta data e está fazendo 71 anos o Raimundo Fagner.
Cara, foi Raimundo a pior Fagner entrevista. A melhor Raimundo de todas as frases numa entrevista acontecendo na Rádio Atlântida para o Rafinha e sua turma do Tá Vazando. Que é, tu tá, Fagner, agora então manda uma palhinha para nós aí. E ele, não.
Não. Foi a pior entrevista da
Eu me lembro que tinha um integrante do programa, o nosso glorioso Mr. P, que junto se preparou pra ir exclusivamente pra essa entrevista.
Isso.
E aí ele saiu. Não, falar, Fagner. Não, porém.
Ele fez o contato com o Fagner, ele veio junto com o Fagner, ele participou do programa e na hora de cantar, quem cantou foi o Mr. P.
Não, e aí eu perguntei no outro dia, e aí como é que foi lá o Fagner? Tchê, Olha, tia, que decepção, tia.
Vai, esperando trilha de novela, tudo dele, e ele...
Deixa eu botar um pedacinho do Fagner aqui. É. Que, na verdade, acho que isso aqui não é uma música do Fagner, é um poema que ele musicou. Poema da inesquecível...
Eu não entendi.
Como é o nome dela?
Ah, vai ser aquela do peixe? Bota aquela do peixe que todo mundo conhece. Tu não é o cara dos hits?
É, essa introdução já ferrou aí, cara.
É,
essa
aí já tá perdeu a audiência. Tá
equivocada. Vamos ver lá pra frente.
Ela não vem, né?
Que saudade. Não vingou, não vingou. Não vingou.
É.
Melhor que botar...
Isso aí, Peter.
É o bota Fagner. Do peixe, bota do
canteiros,
peixe.
Canteiros.
Canteiros. Ah,
fica canteiro. Ali nos canteiros. É, eu tenho uns canteiros pra arrumar hoje. Agora
adote um canteiro.
Isso.
Tá bem, não rolou o Fagner, então. Não. Pedreiro é preso após turista denunciar roubo de R$2.000 durante sexo grupal em Fernando de Noronha.
Meu Deus, quanta informação, loucura, né?
É, porque tu não viu ontem
um pedreiro,
do padre.
Tem pedreiro, tem uma prisão, tem turista, tem R$2.000, tem sexo grupal e tudo isso em Fernando
como
de Noronha.
Como diz a Bruna Marquezine, Noronha-se, né?
É, Noronha-se.
Eu não sei como é que não me convidam pra umas paradas dessa, cara.
A gente é feio, porém.
Porque tu é pobre, porém.
Também.
E feio, aí gabaritando. Pobre e feio, nós não vamos a lugar nenhum. O turista é um médico que retornava para a pousada por volta das 3 horas da manhã, quando encontrou 4 trabalhadores de uma obra que questionaram se o visitante teria interesse em sexo.
Ah, então o pedreiro estava agenciando o sexo grupal.
Durante o ato com os 4 trabalhadores, ele aceitou, então, no caso.
Ah, entendi.
Sua pochete com 2...
Foi roubado.
Ah, entrou a palavra pochete.
Bárbaro. Ah, pochete não dá.
Que é uma das únicas coisas liberadas numa suruba, né, Pedro? Pochete.
Meu Deus do céu! A barba borboleta vinha vindo, caminhando pelas ruas, quando foi abordada, então, por 4 pedreiros que perguntaram se a borboleta queria fazer sexo. E a borboleta topou fazer sexo com os 4 pedreiros e foi, teve sua pochete com 2.000 roubada.
Meu Deus.
Ah, meu Deus. Olha, do cara. Céu, cara.
Esse mas dependendo da pochete que ele carregava, a própria pochete valia mais do que esses 2.000.
Verdade,
essa notícia
verdade.
Foi postada ontem no G1, às 18h15, durante o Pretinho, que a gente estava aqui ao vivo, né? E aí o jornalista, trabalhando num feriado, ele precisa se divertir com algumas coisas, né? E essa aqui foi a foto escolhida lá pelo cara da social media do Twitter, do G1, para ilustrar...
Essa notícia.
Essa notícia.
Meu Deus!
Muito bom.
Uma salva de palmas pro jornalista criativo, né?
Tá ali, ó.
Uma bela vista de Noronha. Muito bom.
Que beleza.
Homem ignora preconceito, torna-se manicure e atende mais de 1.000 mulheres.
Irado,
olha. Ah,
mas isso aí, né? Isso aí legal. É comum já. Tem
esse aí, eu gostei do Wallace. É o Wallace o nome dele. Boa. O Wallace tem Wallace 30 anos.
Manicure.
É heterossexual, casado, pai de um filho de 2 anos. É heterossexual, Wallace. Muito empreendedor, ele soube transformar o preconceito em marketing a seu favor.
Parabéns.
Eu tô aqui pra quebrar tabus, afirma o Wallace. Azar, Wallace, né? Velho.
Na real mesmo, tô pensando agora que não tem nenhuma profissão que é só de homem ou só de mulher.
Não tem, tinha, né? Cara, manicure e pedicure era só de homem, não, só de mulher, assim, só de homem, aliás, só de mulher. Porque pela sensibilidade feminina, ao tocar aquela região.
Mas não podia ter cirurgião plástico, homem, né? Se fosse
não, não, mas é que, não, cirurgião. Toque. Não, pera um pouquinho. O cirurgião plástico dá uma anestesia, ele foi preparado durante muitos anos da sua vida pra fazer aquilo ali. Uma manicure é uma mulher sensível que sabe cuidar de unhas mas de outra mulher.
Mas se prepara também.
Também é profissional, obviamente. É, mas eu acho que. Manicure e pedicure deveria ser mulher. Enfim, acho eu. E não é machismo nem
mas
feminismo.
Mas eu vou dizer, tem muitos homens que são, inclusive a primeira vez que eu vi, tem mais de 10 anos e eu ainda fiz uma matéria pro patrão. Era um homem gaúcho que atendia num salão. Eu fiz minhas unhas com ele.
É gaúcho?
Talvez
era um homem... Não, hoje não,
acho que era catarinense, eu acho, Rodaico.
Cara, mas não, assim...
Talvez a condição física possa valer nesse sentido de profissão. Tipo, sei lá, pedreiro, né? Aí é uma questão física mesmo, que o homem tem um pouco mais força que a mulher pra paletear as pedras ali. É
força, cara, física, né?
Força física, né? Natural, né?
Natural.
É. Mas não quer dizer que a mulher não possa fazer, obviamente.
Não. Eu pintei as unhas da Lívia esses tempos aí, fiz até a cutícula aquela, Rodaica, né? Que
tá indo bem, tá começando bem,
quem sabe? Bota o algodão e... Não, essa aí não é cutícula, isso aí é pra dar um acabamento na lateral,
né? O acabamento, tu tirou os excessos.
Tirei os excessos. Exatamente.
Quem sabe, hein? Menegazo Manicure, hein?
Pode ser, né? Lá na Califórnia, porra.
Califa, hein? Nos, Deus
nos
livre.
Estados Unidos dá uma boa grana, galera.
Pois Menega. Mas, ô, Rodaica.
Menega Nails.
É que assim, tem uma outra coisa, né? Tem muito homem... Eu me lembro que mais nas antigas, os homens... tipo, me lembro que o meu pai tava sempre com as unhas bem feitas e tal. E aí, quando eu fui tocar lá na bateria da Imperadores, tem um amigo, o Bebê, que ele fazia as unhas e o cara ficava, a galera ficava zoando.
Beijo,
ele,
Bebê.
Ele fazia as unhas, né? E aí, eu tenho que dizer que depois do Bebê abrir minha cabeça, o fazer as unhas e fazer o pé, o homem que faz as unhas e que faz o pé, isso muda uma vida, cara.
Isso é uma bichona, Porã. Não faz assim comigo, Porã.
Não precisa fazer todo dia.
O homem que faz as unhas da mão e do pé é uma bichona, assim, Porã, com todo
fazer
respeito.
Isso, assim, cara? Uma vez a cada 40 isso, dias, porra. 60 dias, tá bom, cara.
Tu vai ficar eu com concordo, mão bonita, eu concordo com o Porã. Bonito, eu concordo
vai
com
te Porã. Sentir, vai também. Ficar com o pé lisinho, quando a nega velha vier, tu dá aquela esfregadinha, tu já oi,
opa,
entendeu? Não é aquela lixa.
Eu concordo com o Porã.
Aquela lixa tá aí, sou eu. Esse sou eu, muito essa lixa sou eu.
Também. Aquela unha do Rafinha.
Não, entendeu? Ô, Porã, tem muita razão nisso, uma podóloga salva o cara. Meu pé, rapaz, eu posso sair caminhando.
Pois é, podólogo ou tem manicure.
Não, mas aí tu
não, fazer mas teu pé. É a mesma coisa que frequentar um salão pra cortar o cabelo, ou pra fazer a barba, eventualmente pra se depilar, ou pra fazer a mão e o pé, não vê.
Olha só, Alexandre, tu jogava bola e passava perfume antes de jogar, quem tu
quer falar? Eu sou um cara totalmente desprovido, me escutem um minuto, eu sou um cara totalmente desprovido de qualquer preconceito. Qualquer preconceito, eu sou zero preconceito, mas tem uma coisa, e eu vou me expor aqui.
Sempre tem um mas depois dessa frase.
Vou me expor aqui sim, e eu respeito todo ser humano em toda a sua essência, pelo amor de Deus, vocês me conhecem, me dá um certo ruinzinho quando eu vejo um cara com a unha feita. Me dá um certo ruinzinho.
É, assim, arroba Real Fetter.
Aquela basezinha toda bem cortadinha.
Não precisa passar a base. Não precisa. Os negócios que tem, tirar os garrão, ficar com a mão bonita, não, mas, cara.
Eu acho que era uma questão pra tu te preocupar. Tá, tem que olhar as unhas do homem pra quê?
Não me preocupo, tá tudo certo.
Eu sou
metrosexual.
Cuidados higiênicos, cuidados de saúde. O Fetter tá falando de outra coisa. Ele tá falando de design. Ele tá falando de
unha pintada, que é outra área.
Exatamente,
comportamento.
Cuidar os pés talvez, e as mãos é uma coisa. Agora vai lá pintar, tá, fazer uma florzinha.
Pera aí um pouquinho. Eu até faço questão agora de mostrar pra vocês aqui o meu pé.
Não precisa.
É aqueles pés de gringo. Parece uma cabeça de tartaruga esse dedão aí,
dedo ali maior que o dedão é que a mulher manda no cara.
Caramba, velho.
Meu pé bonito.
É bonito.
Olha aqui minhas unhas cortadinhas também.
Pra fazer
aí,
vinho, é aí, teu pé bonito.
Porra, sabe?
Que pé bonito pra apertar umas uvas.
É, isso aí.
Mas enfim, vai nosso abraço aqui pro Wallace e pra você que faz, você que é homem e faz unha de mulher, pra você que pinta unha. Deixa eu contar rapidinho uma história pra vocês de um colega que eu tinha no segundo grau, no Colégio Rosário, Felipe. Felipe era filho de um químico, e o pai dele, já contei, eu acho, pra vocês isso aqui,
era
tem uma
químico.
Vaga lembrança. Era químico, o pai dele, e em determinado momento ele parou de fazer tinta pra pintar parede e passou a fazer esmalte. Ou passou a fazer esmalte também na empresa dele, não sei. E o guri também se formou em química logo depois e passou a viajar pelo sul do Brasil pra vender o esmalte do pai nos salões de beleza. Era um salão de beleza, esse aqui é um esmalte que a minha família tá fazendo, esse aqui é um esmalte que a minha... Até que em um salão de beleza em Curitiba, ele se apaixonou pela dona do salão de beleza. e casou com a dona do salão de beleza.
Que ótimo.
Uma transexual.
Uma transexual.
Que legal, cara. História de amor linda. História linda de amor. Linda, linda, linda.
História linda. E eu tenho uma história aqui, que inclusive o Magro Lima mandou, não está entre nós, mas mandou falando justamente sobre isso. Olha só, Alexandre. Um homem estava na cama com essa nova e deslumbrante namorada. Depois de terem feito sexo de forma quente, ela ficou ali bastante tempo, acariciando-lhe os testículos.
Ah, é um bom lugar pra ganhar carinho, cara. Mas
que coisa mais meiga! Como tu falou de uma forma meiga!
Acariciando-lhe os testículos. Algo que ela parecia gostar imensamente de estar fazendo. Ele, com curiosidade, perguntou: querida, por que gostas tanto de acariciar os meus testículos? E ela, com voz doce e macia, respondeu: ai, saudade dos meus.
Esquecido esse final.
Luciano Santos
muito
mandou
bom,
essa.
Muito bom, muito bom. 1:27. E aí, ô Rodaiquinha, bota uma pra nós aí. O Magro Lima não tá com a gente, mas a produção do Pretinho Básico é do Magro Lima. Não tá com a gente hoje.
O material que o Magro me mandou aqui, tu não vai gostar.
Não vou gostar?
Não, não vai gostar.
Que isso, pode botar, porque não tem
título,
nada.
O título é Féter jogando merda no ventilador.
Tamo junto. Tô aí pra isso.
Boa. Neto, vou ler o que me mandaram. Vamos fala lá. Aí, pretaiada. Ou ouso dizer que ouço 80% dos programas nos últimos 4 anos, período que os acompanho. Além dos vídeos compilados dos canais amigos do Pretinho no YouTube. Isso e é me legal. Considero um bom ouvinte, já conhecendo muitas piadas internas e contextos diversos. Quando o ouvinte sabe as piadas internas, ele já é um bom ouvinte.
Já é um mesmo. Bom ouvinte, ouvinte antigão, nossa.
Mas, diz ele, de um certo tempo pra cá, venho notado o Féter levemente estressado, jogando merda no ventilador, criticando seus subalternos ao vivo durante o programa, deixando de lado as conversas privadas.
Não, de maneira alguma. Não.
Seguem alguns exemplos, diz o ouvinte. Bom,
se eu fiz, eu vou assumir. Se eu não fiz, eu vou rebater.
Abre aspas. Essa música não tocou nem 6 vezes da programação da rádio.
Eu fiz.
Fecha aspas.
E não tocou mesmo.
Criticando a escolha do Rafinha no discorama.
É, isso aí. Fez mesmo.
Fiz mesmo, pra tu ver como eu sou honesto.
Abre aspas. Eu não tô acreditando que o cara botou isso nos destaques. Fecha aspas. Se referindo à escolha do Magro de colocar.
O padre do bacanal no altar da igreja.
No altar da igreja.
Ok, então tu falou
no também. Dia das crianças, okay. No caso.
No, né? Dia das crianças, isso.
Temos mais ontem. Exemplos.
Falei.
Abre aspas. Falei. Vamos manter o combinado de 2 minutos. Fecha aspas.
O Portuga no ar.
Referente ao tempo combinado do quadro em inglês com o português.
Tem razão em 100%,
tá? Tá corretaço.
Temos mais exemplos. Abre aspas. Teve o programa todo pra lembrar de dar um recado, agora não vai mais.
Falou também.
Ao Duda. Ao Duda tentar passar um recado no fim do programa.
Pro Duda, falei.
Isso tudo, pessoal, além de diversas vezes dizer, certamente está em um compromisso mais importante do que aqui.
Ah, isso é certo.
Quando algum pretinho precisa se ausentar.
Mas é óbvio, isso chega a ser ululante de tão óbvio.
Sim, imagina.
E aí tá aqui, o nosso ouvinte, ele termina dizendo: estaria o nosso magnânimo estressado com essa quarentena?
Não.
Eu não me recordo de manifestações de satisfação desta natureza em outros tempos. Não. Se a mesa puder especular sobre o assunto, eu fico muito agradecido como um ouvinte que sou. Abraços, Arthur Santiago de Londrina.
Arthur, querido,
é um bom ouvinte,
Paraná.
Porque ele teve as aspas citadas.
Muito legal, Arthur. Tu mandou muito bem, tu é um cara muito sensível. Mas acha até que dá pra fazer uma meia-culpa aqui? Dizer que sim, a gente está mais estressado durante a pandemia, né? Não podendo se reunir para fazer o que a gente mais gosta no nosso ambiente de trabalho. Tem uma certa dificuldade técnica que é imposta em função da própria pandemia e tudo mais. Dá uma estressada, né? Especialmente para um cara como eu, que busca sempre a excelência no que apresenta no ar, assim. Então,
e não desculpa, tem mais o corredor. Às vezes a pessoa acorda de mal virada mesmo, né? Acorda meio virado também.
De que virado?
Meio virado. Pá.
De pá virada, né?
Ah, pá virada, entendi. É, isso.
Mas, por exemplo, ali, assim, a música do Red Hot Chili Peppers, lá do C, que o Rafinha tocou. Tá? Que aconteceria em tempos normais? O Fetter chegaria pra fazer o programa, chegaria assim, fora do ar. Tá aí, Rafinha, ia sair do Red Hot, hein? Fora do ar, assim, então faltou assim, corredor ali.
Tu perde audiência quando toca uma música que ninguém conhece.
Não meteu um Californication ali pra galera ouvir.
Ah, ia ser demais.
Can't Stop. Por
que não meteu uma trilha?
Ah, Marco, tu não sabe que essa música aqui tocou na Atlântida. Não,
é,
não,
a gente tocou, podia não, ter não, conversado. Teria
uma conversa assim, ali, exatamente. Isso. Agora não tem mais isso aí. Não tem mais corredor. Não tem mais ao vivo. E ainda tem delay.
É. Tem o WhatsApp, né, galera?
É, eu ia dizer, tem o WhatsApp que passa o dia inteiro trocando merda, não é isso?
Exatamente, por não ter mais a vida real, todo mundo tem mais o WhatsApp. Ontem eu fui ver, eu tenho 463 conversas não respondidas.
Tô tipo isso.
É muita coisa. Então eu não culpo ninguém de não estar me respondendo e eu peço essa compreensão pra galera, porque, tipo assim, a vida foi pro WhatsApp, né? Qualquer conversa no WhatsApp, eu não vejo ninguém mais.
Verdade.
Não, e a Rodaica tocou num ponto importante ali, né? Porque muitas vezes tu tá nas questões do dia a dia que mistura casa, trabalho toda hora, né? Porque tu tá em casa e aí não tem aquele respiro assim, tu pegou o carro, vai pra rádio, aí tu já tá pensando o que que vai falar no programa, o que, aí que tem vai fazer.
Uma amante, né?
Isso, tem uma...
Aí para no motel no meio do caminho.
Olha a rua, né? Exato, no caminho de casa, tu dá uma paradinha.
Para no boteco, vê o movimento, um shopping só, pô.
Isso.
Só um shopping, uma chegada no shopping de tarde.
Aí, que saudade daquilo.
Para no marinho ali.
Que saudade daquilo. A gente saía do Pretinho das 2 da tarde, daí tinha mais o ATL DJ, e às 3 da tarde a gente ia pro shopping. Pra beber chope e comer fritura.
Era uma bom, vida bem uma fácil.
Vida
né?
boa bem demais boa aquela.
Vida
cara.
Boa, né? Vida muito boa.
Os uruguaios têm uma frase que define pra. Assim, o Porã não entra mais nessa, mas entra na metáfora. A frase dos uruguaios é assado e vino.
Deu. Isso.
Assado e vinho. Mais o que o Uruguai pode te dar.
Que tu quer mais,
ilegalmente.
Né?
Ilegalmente.
Marcelo. Exato. Não, bota uma pra nós então aí, Rafinha.
Caros Pretinhos, seguem Pérolas Jogadores de Futebol. Pensei em mandar esse material para o Bola nas Costas, o programa futebolístico mais ouvido no sul do Brasil, exatamente, que sabe do mundo, mas o PB tem uma audiência ainda mais monstruosa e gigante. Daí resolvi enviar aqui mesmo o Imaruí, coprodutor não remunerado ainda, do Pretinho Básico, arroba Imaruí Floripa. Já mandou aqui a parada. Embora não pareçam, são frases reais. E aí vocês podem tentar lembrar quem falou. Que interessante, aqui no Japão só tem carro importado.
Jardel,
ex-atacante do Grêmio. Exatamente. As pessoas querem que o Brasil vença e ganhe. Quem falou isso aí?
Ah, Parreira, Dunga, Zagallo?
Dunga, entrevista Dunga? Ao programa Terceiro Tempo. Eu, o Paulo Nunes e o Dinho...
Ô, Rafinha, se entende, né, isso aí, né?
Claro.
O vença e ganha também dê espetáculo, né?
Exato. Tem, jogue né? bonito mas, e ganhe, né? Aquela
não
coisa.
Vamos dar contexto. Não
quero vença e convença, né?
É, também.
É, isso.
Eu, o Paulo Nunes e o Dinho, vamos fazer uma dupla sertaneja.
Jardel, certo.
A partir de agora, o meu coração só tem uma cor, vermelho e preto.
Jogador, Nunes?
Parece... Não, Fabão, assim que chegou no Flamengo.
Ah, o Fabão, quando foi pro Flamengo, claro.
A bola ia indo
e o
o Nunes, jogador do Flamengo lá na década de 80. Nem que eu tivesse 2 pulmões, eu alcançava essa bola. O Braddock, amigo do Romário, reclamando de um passe longo. No México, que é bom, lá a gente recebe semanalmente, de 15 em 15 dias. O Ferreira, ex-ponta do ponto esquerda do Santos. O meu clube estava à beira do precipício, mas tomou a decisão correta, deu um passo à frente.
Algum dirigente.
Como é que esse cara consegue fazer isso?
O João Pinto, jogador do Benfica de Portugal. Abraços do ouvinte Cristiano Vesfal Maruí. Potter, manda um. Eu não canto de lapela para todos os fãs do Lenine aí.
Pô, teve essa também, né? Teve essa. Além ele do nem... Fagner, teve o Lenine. É.
Ele nem falou, né? Eu não lembro, né? Frase. Acho que nem teve uma frase, né, Rodaica? Eu lembro só de a gente não, ir no corredor não... vendo ele embora. É,
na verdade, ele nem participou do programa, ele só foi embora quando ele soube que ele tipo ia cantar assim, com a lapela.
Porque ele falou isso pro técnico de sono, ele falou assim, deve ter falado assim, lapela? E aí o técnico
Não,
aí ele não, só porque eu vou lá pegar. Porque o detonado estava tocando ao mesmo tempo. Ele foi lá numa caixa de som pegar o microfone. Nessa saída ele saiu, e aí Rodaica, o Lenine saiu, vai atrás. Eu, Lenine, ele
tchau. O brabo é tu dar o a seguir do teu programa ao vivo história. E dizer, no próximo bloco tem o Lenine aí, pessoal. Aí vem o próximo bloco, o Lenine foi embora, pessoal.
Tinha que ter gravado ele saindo e fazendo assim, ó.
Que pena, perdemos essa
que aí. Situação.
Corner Shop, levamos teu mercado, muito boa história, levamos teu mercado direto pra ti, Corner Shop, baixe o aplicativo na App Store ou na Google Play e a audiência do Pretinho vende de graça aqui pra gente. Pode ganhar um tempinho aí dessa vinheta em cima, né?
Ele tá bem, viu, ouvinte do Paraná, ele tá tranquilo.
Tentar ser mais esperto nessa operação tá aí, né, Rafa?
Convidado a galera, né? Chegar no estúdio aqui, só chegar a turma.
Pô, não vejo a hora de estar operando essa mesa aí, cara. Boa tarde, PBs e Duda Garbi. Venho aqui por falar em Duda Garbi. Ontem o Duda Garbi fez uma entrevista muito legal com a Rodaica, tá lá no canal do YouTube do Duda Garbi. Duda Garbi no YouTube. O Duda como entrevistador é muito bom, cara. Muito legal mesmo. Ele deixa o cara muito à vontade. Tu vê, tu tá falando um monte de merda com o Duda. Não sei se vocês têm essa... Não, no sentido de ele te deixa montado, quando tu vê, tu vai indo, quando viu, foi.
Isso.
Boa tarde, Pretinho. Venho aqui anunciar uma colheitadeira. Vamos ver se vocês conseguem vender essa também. É uma TC57, ano 2004, 4x4. A descrição melhor... como é que é? A descrição melhor, quem realmente tiver interesse... não entendi. Ele manda foto para quem tiver interesse. Valor a partir de R$185 mil. O e-mail é uma barbada. TC572004@hotmail.com. TC572004@hotmail.com. Mas se você for mais inteligente que isso, pode ser assim, ó. TC572004@hotmail.com. TC572004@hotmail.com. E manda um abraço pro Giovanni e pro Gabriel de São Paulo, que são uns vagabundo. Maurício Ramos. O que, que é, Potter, que tu ia falar?
Só fazer uma dobradinha, porque a história é bonitinha aqui, tá? Potter, eu sei que tu é pai, vai me entender e dar essa força. Tem uma barbearia em Florianópolis, no Rio Tavares, eu preciso vender pra voltar pra Caxias, porque meu filho vai fazer 4 meses e tá punk viver longe da família, que não estão presentes no crescimento dele. Peço que, se puder, anunciar nos classificados. Tô pedindo 25 mil, tá funcionando bem. O motivo da venda é o meu filho, e não por estar mal na pandemia. Já criei até o e-mail, que é vendobarbearianopretinho@gmail.com. vendobarbearianopretinho@gmail.com. Tá lá, é no Rio Tavares, Florianópolis, uma barbearia prontinha, só chegar e entrar, R$25 mil. Ele quer voltar pra Caxias pra ficar pertinho do filhote dele, que nasceu há 4 meses.
Boa, vamos ali então, já voltamos com o Pretinho.
O Pretinho Básico volta já. Atlântida.
Atlântida.
É tudo nosso.
Nossas raízes nascem e crescem aqui no Sul há mais de 100 anos. O orgulho de nutrir essa terra habita o nosso peito e alimenta a certeza de que tempos melhores virão. Nossas mais de 5 mil famílias associadas e todos os nossos colaboradores acordam todos os dias pensando em levar o melhor para a sua família. Santa Clara, há mais de 100 anos, na mesa dos gaúchos.
Tem dias que não queremos ir ao mercado. É criança chorando, chefe chato, reunião infinita, chuva ou sol demais. Falta tempo ou sobra preguiça mesmo. Tu precisa só de uma fada madrinha para salvar o dia. Chama a Corner Shop. Fazemos tuas compras tim-tim por tim-tim, do jeito que pediu. Baixe o app e usa o código Bergamota. Com ele, tu ganha R$30 em compras de 100 ou mais. Corner Shop, levamos teu mercado direto para ti. Atlântida. Atlântida.
Nós que estamos vivendo um apagão na educação pública, tanto do estado quanto do município, porque se percebeu que as famílias não têm acesso à internet. Por isso que o município de Porto Alegre precisa priorizar o investimento em tecnologia e sim fornecer 100% da rede de dados para as escolas, para os professores e para os alunos.
Juliana Brizola, prefeita. 12.
Atlântida.
A Porto Alegre de hoje.
Eu sou o Walter e eu queria falar contigo sobre a Porto Alegre de hoje. Nos últimos 30 anos, os governos do PT e da turma da Manuela e outros prefeitos e vice-prefeitos que hoje se enfrentam tiveram a caneta na mão e não resolveram os problemas da cidade. E é por isso que eu estou aqui, te pedindo uma oportunidade. Eu sou o Walter e de hoje em diante, eu e tu somos Porto Alegre.
PSB. Atlântida.
Vote nos vereadores do PSDB.
Sou Cláudio Franzen, profissional de educação física, 5 vezes campeão do mundo e fui professor da URIGS. Há 20 anos atuo nas comunidades. Como coordenador de esportes, realizei centenas de eventos pela inclusão. Meu número 4500, sou Cláudio Franzen.
Sou Vinícius Escobar, pai e professor, e vou criar o Voa Creche e o Fundo Municipal de Educação. Saiba mais em viniciusescobar.com.br. Vote 45445. Educar para transformar. Eu voto em educação. E você?
Atlântida.
Porto Alegrense, quero te agradecer, pois venho subindo nas pesquisas. Infelizmente, alguns adversários já estão apelando de forma irresponsável, plantando mentiras, calúnias, fake news. Tu e eu temos um vínculo forte. Não se deixe levar por baixaria. Confira sempre a verdade nas minhas redes. Destruir é fácil, construir é bem mais difícil. É hora de respeito ao Porto Alegre.
Fortunati 14, prefeito. Coligação Porto Alegre, somos todos nós. PTB, Podemos, Patriota, PSC. Atlântida.
Quero falar contigo que não quer votar nessas eleições. Tu tens motivo de sobra para isso. Acompanhar a política tem sido difícil, quase impossível. Eu mesmo já pensei em desistir. Com esses políticos que estão aí, dá vontade de não votar. Mas se tu fizer isso, Porto Alegre vai piorar. Então vem comigo, acredita mais uma vez. A hora de mudar é agora. Dia 15, vote 10.
Tá no Face! Curte e compartilha. facebook.com/BBOficial.
Estamos de volta com Pretinho Básico.
Obrigado pela sua audiência. 12 minutos para as 2 da tarde. Quem é que vai botar a curiosidade curiosa do Magro Lima para Fitocalme, o fitoterápico que acalma, do Catarinense Pharma? O Magro Lima deixou alguém incumbido disso ou não?
Não, não deixou, mas eu estava lendo casualmente agora uma curiosidade.
Oh, Rafinha, que legal.
E aí eu trago aqui para a audiência a título mesmo de uma curiosidade. Não é aquela coisa do Magro Lima aqui, né? Que é um professor, mas uma notícia aqui que a Rodaica de repente deve acrescentar, quando a princesa Diana percebeu que era seguida pelos paparazzi, né? Ela que foi muito, muito seguida, até na hora quando teve aquele
acidente trágico, né? É a hora da vossa morte.
Exatamente. E ela se deu conta, inclusive, quando ia pra academia, daí ela começou a usar o mesmo moletom todos os dias, para que os paparazzi evitassem de fotografar ela, obviamente, porque ela estava com a roupa repetida ali, né? E teve outros, eu li também outros atores, eu acho que o cara do Harry Potter também se vestiu com a mesma roupa, o ator que interpreta o Harry Potter, para evitar que os paparazzi ficassem ali o tempo inteiro, né, Rodaica?
Porque aí os paparazzi não conseguem vender o material. Exatamente. Porque eles não têm como provar o dia da foto. Poderia ter sido ontem, anteontem, e aí é uma tática que algumas celebridades usam, mas eu acho que foi a Diana mesmo que começou. E ela usava muitas, porque a vida dela era um inferno, né? Eu acho que até hoje, pelos números que se tem, a Diana foi a mulher no mundo mais perseguida por paparazzis e todo tipo de curiosidade ao redor da vida dela. Imaginem que tudo isso numa época que ainda não existia
a internet
e redes sociais. Imagina se fosse hoje a loucura que seria a vida dessa mulher, né?
Verdade. Ela repetiu então, o moletom,
mas isso aí,
ela repetia. A meia e o tênis.
A meia e o
era
tênis,
o conjunto
exatamente.
Idêntico todos os dias para ir pra academia.
Isso é algo muito comum, né, Rafinha? Eu, desde os anos 90, eu só uso a mesma camiseta do Bob Marley pra ninguém ficar me fotografando.
Dá certo,
Paulo. Ninguém Paulo. Fotografa. Antes era do Che Guevara, né? Antes era do Che Guevara, depois tu usou do Bob Marley.
Pela do Bob. O Bob é mais aderência light da galera.
Os paparazzis, eles continuam, tava até lendo uma matéria sobre isso, mas o comportamento deles mudou bastante depois do Instagram, né? Porque os paparazzis na época da Diana, imagina, a internet tava começando, né? Aliás, nem tinha começado ainda.
A gente falou isso agora.
Rede social. Não, eu digo assim, é que o Instagram, as pessoas começaram, a gente não tinha imagem das pessoas. Tirando as Sim. imagens que as revistas ou os jornais nos davam, não tinha mais imagem, era a pessoa trabalhando ou num evento.
As publicadas, e as revistas pagavam grandes fortunas por essas fotos que eram exclusivas.
Exatamente, agora não, agora todo mundo mostra o que quiser da intimidade. É, né? E aí os caras perderam um pouco o sentido, porque tá todo mundo se mostrando, se Exato. Filmando, se fazendo tudo.
Vocês já se deram conta que tudo que a gente tem hoje, que migrou pra internet do que eram aquelas revistas de fofocas, ou até mesmo as mais incrementadas, digamos assim, como a Caras, lembram da Caras? Que é, acho que até existe hoje impressa. Mas se a gente for pras redes sociais dessas revistas, que é o lugar onde elas se comunicam com o público, o que a gente vai ver são repetições e prints das coisas que os próprios famosos mostram das suas vidas. Claro. Né? Então, assim, o cara foi lá e aconteceu tal coisa, ele mostrou nos stories, daí eles dão um print daquilo ali e fazem uma...
Isso aí.
Uma manchete, né, que foi resgatada do próprios stories do cara. Normalmente não citam o arroba, porque a pessoa poderia ir lá diretamente e ver na fonte, né? É um jeito muito doido de
manter. E também evita um processo, né? Negócio. Porque tu foi lá no perfil daquela própria pessoa que a própria pessoa publicou.
É, mas aí ao mesmo tempo que a pessoa tornou público numa rede social, basta que tu coloque ali fonte Instagram e tá tudo certo. Então isso alcança fonte... uma proporção, né? Que não perde totalmente.
Uma do Joãozinho, então, rapidinho. O Joãozinho vai tomar banho e passa lá, Porã. Tu já sabe como é que é isso. 10 minutos, 15, 20 minutos. Sim. 30 minutos, 35, 40 minutos. Quando deu uma hora, aí a mãe do Joãozinho não aguentou, bateu na porta do banheiro, invadiu a porta do banheiro e tá lá o Joãozinho olhando pra mãe com uma cara de louco assim e dizendo: o Tico é meu, eu lavo na velocidade que eu quiser.
Muito bom.
Quem manda aqui é o Jonas de Floripa, motorista de aplicativo, e escuta o Pretinho todos os dias nos dois horários ao vivo. Obrigado, Jonas, e obrigado a você aí que é motora de aplicativo e que tá sempre ligado na Atlântida aí no seu carro.
A Renata Fã já tinha mostrado, agora o Inter mostra oficialmente a sua camisa também pra lembrar o Tubo Rosa.
Linda,
né?
linda.
Meu Deus, eu amei essa linda camiseta. Tem pra vender? Onde é que compra, Potter?
Ainda não, mas quando tiver...
Eu queria que alguém do Inter reservasse uma pra mim, eu amei. Aliás, eu gostei, eu vi uma foto, Potter, do uniforme inteiro, que tem a bermuda, bonita, meia, e eu queria tudo. Amei.
Tá bonita mesmo.
O Real Madrid, lá no início dos anos 2000, teve uma camiseta rosa, eu acho que era a terceira camiseta do Real Madrid.
Linda, rosa.
Lembra, Rafa, que o nosso time jogava com ela?
Claro, era um rosa meio quase pro laranja, uma coisa assim, né?
Isso. O Real Madrigal era o nosso Real time.
Tem um time do mundo, deve ter mais, acima de que consegue jogar divisões interessantes no futebol, que é o Palermo da Itália, que a cor da camiseta é rosa. O time é rosa. Não é terceiro uniforme, né? Aquela coisa toda. E rosa é uma cor tão bonita, né?
Se eu fosse o Inter, adotava esse uniforme aí sempre, né?
Eu também, Rodaica. Eu também.
Eu achei incrível.
Eu acho que é uma baita jogada de marketing todo outubro o Inter jogar de rosa, mas a cor do Inter vermelho e branco.
Agora eu vou aproveitar pra fazer.
Tá bonito o Dali. Abraço, Dali.
Vou fazer uma pergunta de quem não entende futebol. Tem vários especialistas na mesa, vai ser muito fácil responder. Quando dois times vão jogar e eles têm a mesma cor da roupinha. Eu, por exemplo, né, não precisa nem ter a cor igual, eu já não sei, fico muito nervosa de torcer, porque eu não sei pra qual lado eles têm que correr, eu tenho medo de torcer errado.
Quando os dois times vão jogar, o time que tá hospedando o jogo troca a camiseta pro seu segundo uniforme.
Não entendi. Não, é o visitante.
Nossa, tu não sabe
isso. É o visitante. Mudou.
Pior que mudou.
Só deixa eu entender.
Tá, mas agora é o visitante.
Digamos assim, o Grêmio vai... Esse exemplo não dá.
Eu posso explicar, Rodaica, assim, ó. Seguinte, tá?
Obrigado.
A regra é a seguinte.
A regra é clara.
Em competições onde tem o dono da casa joga com seu uniforme número A. O número A é bom, né? A letra A.
É o uniforme principal.
Que aí tem que ser definido a cor da camiseta, do calção e da meia. E aí o outro Nenhum time tem que jogar sobrepor. Em tons completamente diferentes.
Tanto a camiseta
quanto o calção. O Grêmio, quando joga o Grenal no Beira-Rio, ele joga com calção preto e a meia preta. por exemplo.
Porque o calção do Inter é branco e a meia é branca.
Tá, e vamos supor que os dois times joguem no estádio que não é nem de um nem de outro.
Aí tem um sorteio. É. Sorteio Inter e Barcelona.
Tudo isso é feito com antecedência pra dar tempo de arrumar as roupinhas, tudo.
Inter e Barcelona em 2006, os dois não são camisas parecidas, mas o Inter jogou todo de branco e o Barcelona jogou com o seu uniforme principal.
Tá, mais uma pergunta. Quando termina o primeiro tempo que eles vão pra dentro do vestiário,
eles têm mais de uma camiseta.
Eles trocam de roupa? A roupa inteira ou só um pedaço?
Trocam. Tem o jogo.
Tem dois jogos completos ou às vezes até três.
Até gel no cabelo eles conseguem passar a Rodaica pra voltar bonito.
E tem
um perfume pra ele.
Tem a cor da camisa do árbitro, que agora são multicores, né? Agora não, faz uns 20 anos.
Não era preta,
e a cor,
antes era preta.
Era só preta. E agora a cor da camisa do árbitro não pode ser parecida com as cores das camisas dos goleiros.
Ah, mas
às vezes rola isso aí. Então tem que estar tudo isso informado antes.
Não sabe quem são as pessoas.
É informado antes.
Agora tu falou do sorteio, tu quer, vai participar do sorteio?
Qual o sorteio?
O sorteio pau. Desculpa, eu tenho recebido reclamações da audiência, eu tenho andado muito bagaceiro ultimamente, tenho andado muito politicamente incorreto, me deu uma saudade de ser politicamente incorreto, e aí tenho andado, mas vou me reprimir, vou me policiar um pouco mais. Vamos lá com a aula de inglês com um português, Rafinha, vai!
And hello, pretinhos! Como vocês sabem, não é necessário traduzir os nomes das cidades aqui do Brasil para o inglês. Por exemplo, eu posso dizer I live in Porto Alegre. Não preciso dizer I live in Happy Port. Mas não podemos negar que fica muito engraçado na maioria dos casos. Pensando nisso, resolvi trazer aqui algumas cidades do Rio Grande do Sul e as suas traduções para o inglês. Lá vai. Primeira cidade do Potter. A bit joyful. Isso mesmo. Alegrete. A bit joyful.
Joyful.
Depois temos dawn. Isso aí, um período do dia. Dawn. Alvorada. Dawn. Temos ainda fat tapir.
Anta gorda.
Gorda. Fat tapir. E então temos aquela sequência. The stream in the middle, the stream of the tiger, and the stream of the rats. Que seria o arroio do meio, arroio do tigre e arroio dos ratos, respectivamente. Continuamos com August Eyelash. Isso aí, Augusto Pestana. August Eyelash.
Eyelash.
E quem nunca visitou a cidade de Good View of the Lock? Boa vista do cadeado. Good View of the Lock. Temos ainda Big Tent. Barracão, big tent, deep bar, barra funda, deep bar, good retreat of the south, bom retiro do sul, good retreat of the south, e por último, good Jesus, essa ficou fácil, bom Jesus. E aí, lembraram de mais algumas cidades que ficariam engraçadas em inglês? Mandem lá no Instagram, @portugamarcelo, eu volto no próximo PB.
Boa, don't Portuga. Touch me.
Don't touch me.
Don't touch me. Tem um e-mail aqui, inclusive, de Deep Step, né? Passo fundo. Que é do Miguel. Miguel manda uma piadinha pra nós. Um certo dia frio, uma pulguinha bem vaidosa se arrumou toda, se maquiou para sair, para passear. Quando dobrou a esquina, encontrou outra pulguinha, tremendo de frio, foi até ela e perguntou:
o que tu tá fazendo nesse frio? Por que não achou um cachorro bem peludo pra descansar e ficar quentinha?
E a outra responde:
eu procurei um gato, um cachorro, mas a única coisa que eu encontrei foi o bigode do motoqueiro. Desgraçado, passou a noite toda andando de moto, por isso eu tô aqui tremendo de frio.
E a outra diz:
eu vou te ensinar uma coisa então. Sai daqui e vai procurar uma mulher. Tu pula na perna dela, tu sobe, e aí no meio tu vai encontrar uma mata. Entra na mata! Entra lá na mata, vai achar às uma vezes. Gruta! E é um pouquinho úmido, mas é bem quentinho. Entra lá na mata e vai-te embora!
No outro dia, a mesma coisa. A pulguinha se arrumou, se pintou e foi pro passeio. Chegando na esquina, a mesma outra pulguinha lá, tremendo de frio. E aí ela pegou e se indignou, foi lá falar com a pulguinha.
Eu não te ensinei, porra! Eu te ensinei! O que que tu tinha que fazer pra ficar quentinha, cacete? Tá aí tremendo de frio de novo! E a outra? Calma, calma! Calma que eu fiz o que tu pediu, o que tu mandou. Eu saí daqui, logo achei a tal da mulher. Daí eu pulei lá, pulei na perna dela, subi, entrei na mata, achei a tal da gruta, dei uma fofadinha, ai, coisa boa, dormi. Mas eu não sei como eu acordei no bigode do filho da puta.
Essa aí é boa pra caramba.
É muito boa. Opa, a interpretação espetacular muito dessa voz da pulga aí, hein? É. Especialidade é fazer pulga. É a voz de pulga. Deixa eu falar com você que tem um projeto social relacionado à cultura, esporte, criança ou adolescente e que precisa de patrocínio. Inscreva-se nos editais 2020 da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho e do Grupo RBS. Entre no site editais.fmss de Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho.org.br. editais.fmss.org.br. Confira o regulamento e participe. As inscrições vão até o dia 19 de outubro. Falta 5 dias, portanto, para encerrarem-se as inscrições. Editais 2020, o futuro começa por fazer a diferença. Tem alguma erro daqui no Instagram? Quem é essa pessoa aí? Quem é?
Não interessa, eu tô passando. Oi,
gente. Mas passou pela mulher e deu um zoom pra ver quem é?
Fui ver a roupa, Alexandre. Ah,
tá. Claro.
É a mesma coisa que nós.
É. Eu também. É. Olha a minha roupa.
Olha a minha roupa.
Não vai. Posso uma historinha?
Pode, já que é rodar, que eu não largo o Instagram. Vai lá.
Rafael Pelissari, de Cariacica, Espírito Santo. Era uma noite, é um caos que aconteceu com ele, tá? Era uma noite de domingo, por volta das 10 da noite, quando eu fui fazer um lanche naquela famosa rede de fast food que tem um M amarelo bem grande. Tá. Ao estacionar, percebi que havia ficado muito perto do carro à minha direita. Ou seja, atrapalharia a entrada do motorista. Resolvi sair do carro para analisar melhor e percebi que o motorista estava sentado no lugar dele, com o carro ligado, mexendo no celular. Então eu pensei, o cara não foi comprar algo, ele ficou no carro, então eu posso deixar aqui mesmo, tá de boa. E assim foi, comi o meu lanche, fiz uma hora, olhei as redes sociais e resolvi ir embora. Quando eu abri a porta, meus olhos procuraram o meu carro. Para minha triste surpresa, o encontrei e ele estava com a lateral toda amassada. Putz. Da porta do carona até o paralama traseiro, uma lambida de doer o coração. Nitidamente, o cara que eu havia fechado ao chegar, quando saiu, fez questão de raspar seu carro no meu, de fora a fora, me deixando num puta prejuízo. Acendi a lanterna do celular e fui olhar o estrago mais de perto. Além dos amassados e arranhões, ainda havia na parte da frente vários riscos feitos na vertical, ou seja, o idiota ainda pegou a chave do carro dele e foi riscar a lataria do meu. Meu sangue ferveu. Imediatamente olhei em volta e notei uma câmera de vigilância que apontava pro estacionamento. Chamei o funcionário que estava ali fora, expliquei a situação e pedi as imagens da câmera a fim de conseguir a placa daquele babaca. Ele foi acionar o gerente e comecei a fotografar o estrago. Nisso, entra uma viatura com dois policiais, um homem e uma mulher. Aí eu fiquei grandão. Logo pensei, agora sim, chegou a PM que protege o cidadão, que tá do meu lado e com certeza vai me ajudar. Lá fui eu explicar a história pros policiais, como tudo tinha acontecido. Minutos depois, chega o gerente com sua prancheta e mais uma vez expliquei o ocorrido. Ele disse que dependia da empresa de segurança pra me fornecer as imagens da câmera. E começou a pegar meus dados, nome, telefone, placa e blá blá blá. Daí eu pensei, ué, mas a minha placa não começa com ODT? Foi então que eu dei dois passos para trás, olhei
não era o demais carro dele.
Carros. E logo ali, cinco carros depois, lá estava eu. Meu carro estacionado intacto.
Possível,
igualzinho
cara.
O carro que estávamos. Eu, dois funcionários e dois policiais em volta. Foi nessa hora que o Tico e o Teco se olharam, levantaram os ombros e não entenderam nada. Então soltei a frase. Olha, tem uma coisa para falar para vocês. Os quatro me olharam e eu disse, esse carro não é meu. Nisso os dois policiais se olharam. O meu é aquele lá. Todos rimos bastante, eu morri de vergonha, entrei no loop infinito de obrigado, desculpa aí pra todos eles. Nisso, a policial chega bem pertinho de mim e larga. Vou ter que chamar o bafômetro pra ti, tá? Aí expliquei que não era preciso, que havia viajado o dia todo e tava muito cansado. Os policiais explicaram que isso ocorre com uma certa frequência. Às vezes as pessoas acionam a polícia por roubo de veículo, mas na verdade não lembram onde tava estacionado. Eu me senti menos idiota. E não, em momento nenhum eu tive a ideia genial de apertar a porra do botão pra destravar o carro, abrir uma porta ou coisa assim. Enfim, pude finalmente sentar no meu carro, ficar 5 minutos estático, olhando pra frente, pensando no que eu havia feito, e depois fui pra casa descansar. Eu só fico imaginando o dono do carro lá dentro do restaurante, olhando aquela situação toda em torno do carro dele, sem entender nada, coitado.
Verdade.
Rafael Pelissari, Cariacica,
Espírito Santo. Loucura, vai ter história, né? Mas o cara que não conhece seu carro tem também um déficitzinho de atenção, né? Cara, que olha o carro e confunde o carro dele com outro carro.
Eu vivi uma situação dessas, mas a culpa nem foi minha, a culpa foi do pessoal que faz os carros.
Ah, claro. Isso, claro. Tá, porque... que faz os carros igual, né? Óbvio, exato.
Sim, não, fazer o carro igual, tudo bem. Mas a chave funcionar nos dois não poderia, né?
Ah, não poderia.
Pois eu quero
não.
dizer pra vocês que eu fui até o portão da TV dirigindo um carro com a chave do meu, que não era o meu, igual o meu.
Tá, mas era bem lá atrás no tempo, e era anos 90 isso.
E eu só vi
isso.
Que não...
Hã? Anos 90?
É.
Aí é possível não sei se
era
que
anos aconteça. 90. Era anos 90.
A Será? Chave não é codificada, é um pedaço de ferro que te mete na fechadura ali e abre.
Era um Uno azul marinho. E eu tipo entrei isso. no carro com a minha chave, liguei o carro e saí andando.
Meu
daí,
Deus,
cara. Aí eu me dei conta que não... Imagina, por favor, eu olhei.
Caramba.
Não tava o meu negócio ali que eu fui pegar, sabe? Não tava as minhas coisas.
O daí cheiro, tu não percebeu o cheiro do carro?
Aí a primeira coisa que eu percebi é que alguém tinha entrado no meu carro.
Meu Deus do céu. Já bateu o sinal das 2 da tarde, vamos ficar por aqui com este pretinho lamentável. Vamos voltar logo mais às 6 de novo. Volta com a gente. Boa tarde, beijo todo mundo. Tchau.
É nóis. Você se divertiu com Pretinho Básico.